acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.
Senhores ouvintes e nossos associados, aqui estamos para mais um programa da Delegação de Porto Alegre da ASSP, Associação de Solidariedade Social dos Professores. Hoje, para nos centrarmos num artigo que vem aqui na nossa revista, na nossa revista trimestral de 2015, da nossa Direção Nacional. Esse artigo vem, portanto, como disse no referido boletim trimestral, boletim informativo, está assinado por João Pérez e Ana Maria Moraes, e vamos, portanto, lembrar estas ideias que aqui estão, a nosso ver, brilhantemente expostas. Professores e solidariedade. Inventar novos caminhos. Habituados que estamos a tentar clarificar ideias e conceitos, não chegaríamos certamente a bom porto se fôssemos à procura de como definir solidariedade, classe e comunidade. Fiquemos antes pelo senso comum do que possamos entender pelo binómio solidariedade e cidadania. No desempenho da sua profissão, e ainda que não tenhamos de descer a situações concretas, exerce ou não o professor uma verdadeira e autêntica solidariedade? Solidariedade para com quem? Para com os alunos? Para com a sociedade? Para com os outros professores? Para consigo próprio? É hoje aceito que o comportamento do homem assume duas vertentes, uma altruísta, outra egoísta. Santo Agostinho já formular esta dicotomia ao considerar amor sociales e amor privatus. É igualmente aceite que o ser humano é capaz de simpatia, que podemos entender como a capacidade natural do homem inerente à sua vida em sociedade e de se colocar no lugar do outro. Esta capacidade é ultrapassada por uma outra empatia, a capacidade para responder com uma emoção adequada ao estado mental e afetivo do outro. Talvez possamos situar a emergência da solidariedade na interligação destas capacidades humanas, as quais provavelmente contribuíram de forma positiva para a socialização. Levados que somos pelo mais concreto e visível, associamos frequentes vezes a solidariedade à satisfação das necessidades situadas na base da pirâmide maslowiana. Assim será para o receptor do ato solidário enquanto sujeito passivo. Porém, a solidariedade ativa pode responder ao desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal do ser humano, associado a necessidades de estima e de autorrealização. William James dizia que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Às necessidades de estima sobrepõem-se necessidades de autorrealização e mesmo de doação. Quando os voluntários doam o seu tempo e as instituições de solidariedade são a expressão viva do trabalho gracioso de multidões de voluntários, atinge-se o topo da pirâmide. Dizer-se que a escola de hoje é muito diferente da escola de alguns anos atrás passou a lugar comum, mas não deixa de ser verdade. A par das difíceis condições em que muitos professores desempenham e exercem a sua atividade, perderam-se em paralelo algumas âncoras em que os professores se apoiavam com realce para a partilha e para o convívio que a própria escola facultava. Muito do sofrimento do professor de hoje é vivida sós e, nem sempre, suplantado e sublimado. Até há pouco, a solidariedade entre os professores era vista numa linha vertical, isto é, a pensar quase em exclusivo na garantia de uma vida digna dos últimos anos. Há que encontrar linhas de horizontalidade nestes momentos do tempo presente que somos chamados a viver e a viver em solidariedade, a começar naqueles que connosco partilham a mesma função. A Associação de Solidariedade Social dos Professores tem condições e um vasto capital de experiência para inventar novos caminhos, assumindo-se como a via mutualista na vida dos professores, capaz de respostas criativas para as atuais condições de vida. Recentemente, uma jovem empresa portuguesa, ligada à inovação e liderança, afirmava em campanha publicitária que, relativamente ao crescimento da economia, duas posições antagónicas se podem assumir. uma perspectiva cartesiana, projetando o futuro com base no conhecimento do passado e, por isso, com crescimentos marginais, e uma perspectiva quântica, incorporando a invenção de novos caminhos, hoje desconhecidos, com conhecimentos exponenciais. Compete-nos a todos nós, professores, assumirmos esta perspectiva quântica também a nível de solidariedade. Este texto pode também ser lido no site da Porta Editora, em www.educare.pt, na rubrica Testemunhos. A palavra é, também tem aqui o outro endereço, www.educare.pt/testemunhos/artigo/ver/.id=3342261. Aqui temos nós, portanto, um artigo que, a nosso ver, é um verdadeiro inventar novos caminhos. É um bom processo de criar e de fazer avançar cada vez mais a solidariedade, não só entre os professores, mas entre as pessoas que os cercam, designadamente os seus alunos em relação a quem está ao serviço, ou os seus antigos alunos em relação a quem se já aposentou. Tem interesse comparar este artigo da Direção Nacional da ASSP com dois textos, que encontrei aqui num livrinho que gosto de ler todos os dias, Começo o Dia Feliz. Não sabemos quando acordamos, quando nos levantamos, como é que vai ser o dia. É uma interrogação que se pode colocar. O que é que eu vou fazer para que o dia seja bom? Ou o que é que eu não devo fazer para que o dia seja mau? Ora bem, pegando nesta ideia da solidariedade, deste inventar novos caminhos, desta ideia de proximidade, desta ideia de família que são os professores no seu conjunto, fui aqui a este livrinho. Como vos digo, este livro é da autoria de J.S. Nobre, Começo o Dia Feliz, e é divulgado e pode ser adquirido nas Paulinas Editoras, que, portanto, têm, designadamente para quem está em Porto Alegre, que tem aqui na nossa cidade, em frente da Sé Catedral, que tem um estabelecimento, um destes livrinhos, estes e outros muito interessantes para o dia que passa. Mas queria-vos eu dizer, portanto, ainda nesta linha da fraternidade e da solidariedade, que este autor, J.S. Nobre, deste livrinho que vos falei, Começa o Dia Feliz, diz-nos na página 150 o seguinte: uma das coisas mais belas da vida é a fraternidade humana. Alimente sempre, dentro de si, esse espírito de fraternidade que aproxima os filhos de Deus e atenua as diferenças que a sociedade preconceituosa criou e alimenta dia a dia. Afaste do seu coração essa estultícia de fazer distinções entre os seus semelhantes, como faz o injusto mundo em que vivemos. O pobre é tão de Deus como o rico, tanto é filho sábio como ignorante. Na hora da oração, todos são iguais diante do Pai quando dizem: Pai nosso que estás no céu. E logo na página seguinte, na continuação deste problema da solidariedade e da fraternidade, nós encontramos este pensamento: o que mais falta no mundo de hoje é a fraternidade humana e cristã. Ser irmão não é só nascer dos mesmos pais, ter o mesmo sangue. E isso, na verdade, nem sequer depende de nós. Ser irmão é entrelaçar os destinos e ouvir a voz do semelhante que chama, que pede, que reclama e que chora. É socorrer quem precisa. Ser irmão é ser feliz com a felicidade do outro, é rir com as alegrias do próximo e ser solidário nas boas e más horas, é louvar o mesmo Pai que está nos céus. Crentes ou não crentes, e ainda ontem num programa de um grande homem, ouvi que aquele que se afirma não crente, às vezes o seu desejo de afirmação, a sua persistência na não crença é superior à daquele que se diz crente. Tal é essa preocupação, tal é essa perturbação interior que causa o querer ou não querer. Seja como for, nós acreditamos. Nós acreditamos que a solidariedade, a fraternidade, é o caminho ideal para fazer dos professores, das suas famílias, dos seus antigos alunos, para fazer uma melhor sociedade, um mundo verdadeiramente positivo, um mundo acolhedor. E hoje, em que as idades se dividem e dividem-se até fisicamente, como sabem, no tempo dos nossos avós, a família começava no avô ou no bisavô e terminava, às vezes, no neto ou no bisneto. E todos viviam em família, por isso é que se chamava família. Hoje, por razões que toda a gente conhece, prepara-se logo mal nasce alguns vizinhos, pouco tempo depois, em uma instituição onde tem que se deixar a criança. Porque não há tempo, essa palavra terrível, ter tempo. Mas quem quer ter tempo para ter tempo, tem que ter mesmo esse tempo. É criá-lo. E o que nós fazemos quando somos obrigados, a sociedade impõe, quando levamos a criança para o jardim de infância, quando mais tarde levamos, muitas vezes casais, um professor para o lado e o cônjuge para o outro lado bem distante. E quando se começa a pensar na terceira idade, para alguns países já se chama a quarta idade, dado que a esperança de vida humana ainda bem aumentou, principalmente em muitos países, o que é certo é que então nessa fase da terceira ou quarta idade, como dizem alguns países, é que as coisas se complicam verdadeiramente. Porque há todo um, no caso dos professores, há toda uma biblioteca que se formou, uma universidade que se construiu, um saber que já não cabe no interior da pessoa, um saber que se pretende divulgar. Sabemos de um caso concreto de um idoso aqui de um centro de idosos de Porto Alegre, que fazia questão, estava saudável, embora já com uma idade avançada, fazia questão de ir todas as semanas de expresso a Lisboa. Essa ida, a lembrar-se onde trabalhou, com quem conviveu, essa ida, esse sair daquele mundo, é bonito aquele mundo, aquela gaiola dourada, em que colocam as pessoas, é tão bonito e cheio de todos os instrumentos, da tecnologia toda, de tudo o que a vida moderna criou, de todos os tablets e outras coisas semelhantes, que servem para isolar ainda mais, para criar o tal amor privatus de que falámos há pouco. Não o amor solidário, mas o amor privatus, o amor de si próprio, um amor interiorizado e muitas vezes mecanizado. Em resumo, um amor sem o símbolo do que é o amor. Um amor com um coração muito frágil, ou sem nenhum coração. E isso os professores não querem. Os professores querem solidariedade, fraternidade, querem construir o seu mundo, manter a sua alegria nos seus encontros, designadamente este encontro do Congresso, que vamos ter agora em Évora, e de todos os outros encontros que nós sentimos tão significativos, quando os antigos colegas nos contactam, nos telefonam, nos escrevem, nos leem, nos ouvem. A propósito de ouvir, em breve teremos aqui ao nosso programa mais um escritor de Porto Alegre, o Sr. Fernando Carita, um homem que fez da toponímia de Porto Alegre uma realidade escrita e num livro com uma edição muito feliz. Vamos trazer o Sr. Fernando Carita, que já não está entre nós, mas deixou a sua voz, deixou o seu ser, deixou a sua biblioteca, deixou a sua universidade à nossa inteira disposição. Um abraço para todos e até à próxima, se Deus quiser.
Acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece, com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.